Olá pessoal, eu sou o Alexandre Nobeschi, aqui do time de comunicação da B3. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de resultados da Bolsa do Brasil. Nessa edição, Daniel Sonder, CFO da B3, e Marcela Bretas, diretora de RI, M&A e Planejamento Estratégico, analisam o desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2021. Antes de entrarmos no detalhamento dos resultados, vale falarmos um pouco sobre um dos assuntos da Bolsa que mais despertaram a atenção do mercado recentemente, a compra de 100% da Neoway, uma empresa de Santa Catarina e uma das maiores companhias brasileiras de dados, analytics e inteligência artificial. A operação foi a maior da B3 desde 2017, com investimento na ordem de R$1,8 bilhão. Lembrando aqui que no segundo trimestre, a B3 já havia anunciado uma parceria com a TOTVS, criando a Dimensa, uma empresa que vai atuar no segmento de tecnologia para serviços financeiros. Daniel, qual é a estratégia da B3 por trás desses movimentos?
Obrigado, Alexandre. Bem-vindo a todos que nos ouvem nesse podcast do terceiro tri de 2021. Olha só, a aquisição da Neoway realmente é um passo relevante na nossa estratégia de diversificar as receitas da B3 e expandir a nossa presença em mercados atrativos que ficam no que a gente chama de primeira adjacência do nosso core business, ou seja, próximo do nosso negócio, com habilidades que a gente conhece, mas não exatamente no core business. E nesse caso, o setor é o setor de dados e analytics. Assim como a gente teve a parceria com a TOTVS, o objetivo aqui é fortalecer a nossa capacidade de desenvolver produtos e oferecer soluções que melhorem a experiência do nosso mercado e do ambiente ao redor da B3. A Neoway, ela reforça a nossa capacidade de desenvolvimento aqui na B3 e traz mais celeridade, mais capacidade de go-to-market para os produtos de dados e analytics e inteligência artificial, tanto para o mercado financeiro de capitais, como para o mercado de crédito e de varejo. É importante, entretanto, a gente lembrar que a conclusão dessa transação ainda está sujeita às aprovações da CAD, da CVM e de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas que a gente vai fazer agora no meio de dezembro. E a proposta, eu queria estimular todos os nossos acionistas que estão nos ouvindo a participarem dessa AGE que pretende aprovar essa importante transação para a companhia. As instruções e as propostas detalhadas vão estar disponíveis no nosso site de RI. E aproveitando a sua pergunta mais ampla sobre estratégia, eu queria também comentar a transação que a gente anunciou, que é pequena, mas que foi o investimento de US$10 milhões na Pismo Holdings. A Pismo é uma techfin que oferta uma plataforma de processamento para serviços financeiros em nuvem. E com esse investimento, a gente está buscando se aproximar e estreitar a nossa relação com a Pismo, que é o fornecedor-chave para desenvolvimentos futuros nos nossos mercados. E também a gente precisa da aprovação da CVM para concluir essa transação com a Pismo. É importante comentar que essas duas transações se somam à terceira, que você comentou no começo, que é o investimento que a gente fez na Dimensa. Durante esse terceiro tri, a gente recebeu as aprovações definitivas dos reguladores e fizemos um aporte de R$600 milhões na Dimensa para, através desse joint venture com a TOTVS, explorar o mercado de sistemas de tecnologia para os clientes do mercado financeiro.
Bom, depois desse panorama sobre os negócios, vamos falar dos resultados. Nos últimos meses, tivemos um cenário econômico um tanto volátil, marcado por maior inflação e, como consequência, tendência de alta também na taxa de juros. E hoje, vamos falar sobre quais foram os principais impactos para o negócio da Bolsa do Brasil. Marcela, tivemos mais um trimestre na B3 com sólido desempenho e lucro, mas na comparação com o mesmo período de 2020, a receita ficou praticamente estável, com queda de 1%. Conta pra gente, como podemos entender essas alterações?
Oi, Alexandre. Olá a todos que nos escutam. Mais uma vez, obrigada pela atenção. Alexandre, o cenário de incertezas causado pelo aumento da inflação, né, e o aumento das taxas de juros, sem dúvida, tem efeitos nas diversas linhas de negócio da B3. No entanto, como você mesmo mencionou, a gente continua entregando um desempenho operacional bastante sólido no trimestre. As nossas receitas totalizaram R$2,5 bilhões no terceiro tri de 21, o que é, de fato, uma pequena queda de 0,9% em relação ao terceiro tri do ano passado. No entanto, é importante destacar que as receitas foram impactadas pela reversão de provisões não recorrentes no terceiro tri de 20 e praticamente em linha com o que a gente observou no segundo tri de 21. O lucro líquido recorrente da companhia foi de 1,3 bilhão, o que significa um aumento de 13% na comparação com o terceiro tri do ano passado e 5% de aumento na comparação com o segundo tri desse ano. Além disso, a gente viu que o mercado de capitais brasileiro continuou a apresentar um crescimento robusto nas operações de ofertas públicas, que continuam aquecidas. Nesse trimestre foram realizados 17 IPOs e 8 follow-ons, que levantaram quase 50 bilhões de reais. O número de investidores individuais no mercado também continua crescendo, sendo que a gente atingiu quase 3,3 milhões de CPFs no final do tri, 4% a mais do que no trimestre anterior.
Daniel, em relação aos IPOs, no mês de agosto foi aprovada a alteração da lei das SAs, que autoriza a adoção do voto plural, possibilitando a criação de novas classes de ações com direito a múltiplos votos em empresas que buscam abrir capital na bolsa. Você acredita que essa alteração causará algum impacto no mercado?
Ah, sem dúvida. A B3 teve um papel de protagonismo nas discussões sobre as mudanças nessa lei e a gente acredita que, embora o novo mercado, no qual se permite apenas um tipo de ação com voto, vá seguir sendo o principal carro-chefe em termos de ambiente para listagem aqui na B3, a criação dessa nova modalidade de listagem, na qual existe uma classe especial de ações com mais votos, ela pode dar mais flexibilidade às companhias que querem se listar. E isso vai impactar positivamente a abertura de capital das empresas aqui no Brasil. O voto plural, ele já é adotado em países como os Estados Unidos, a França, a Itália, e isso possibilita a criação de novos tipos de companhias, aquelas que têm classes de ações com direito a múltiplos votos e por isso permite a manutenção do controle acionário da companhia, mesmo por acionistas que não tenham a maioria do capital econômico. Então, dessa forma, as companhias que buscam esse tipo de modelo de estrutura acionária agora podem também se listar no mercado brasileiro, sem precisar recorrer a mercados fora da nossa jurisdição para obter os seus recursos para o seu crescimento.
Outro destaque do trimestre foi a emissão pela B3 em setembro de títulos de dívida no mercado internacional. Marcela, conta pra gente qual foi o objetivo dessa emissão de títulos.
Alexandre, a B3 se tornou a primeira bolsa de valores do mundo a emitir um Sustainability Linked Bond, ou SLB, um título de renda fixa no exterior que inclui obrigações de cumprimento de metas ligadas à sustentabilidade. O objetivo dessa emissão foi diversificar as fontes de financiamento da companhia e prover recursos para honrar os vencimentos de dívidas programados para 2022. O bond emitido foi no valor de 700 milhões de dólares, com prazo de 10 anos, e estabeleceu duas metas atreladas à diversidade e inclusão. A primeira meta é a criação, até 2024, de um índice de mercado para medir a performance de empresas que tenham bons indicadores de diversidade. E a segunda meta é atingir, até 2026, um percentual de 35% de mulheres em cargos de liderança na B3, incluindo gerentes, superintendentes e diretoras. Vale destacar que para esse bonde, a B3 adotou o método contábil de hedge accounting de fluxo de caixa, já que possuímos também parte das nossas receitas em dólar. Com isso, a variação cambial do bonde e de parte das receitas que vão ser objeto do hedge não vão afetar o resultado contábil da B3.
Marcela, Daniel, muito obrigado pelo tempo de vocês e pela conversa. E um obrigado especial a você que está nos ouvindo. Lembrando que esse áudio está disponível no site de Relações com Investidores da B3, onde pode ser compartilhado com todos. Até o próximo trimestre.